Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 10º, Reintegração na Religiosidade, falando sobre religião e saúde. Esse livro foi psicografado pelo Divaldo Franco e a mentora é a nossa Joana de Ângeles. Então, ela vai dizer o seguinte, olha. Na religião e saúde, né, que é o item que a gente está estudando agora. Há uma necessidade de um indivíduo segurar-se em algo que o poupa da ansiedade, do medo, e a fé na ciência, face ao seu conteúdo racional, pode tornar-se neurótica e compulsiva. Nem todos, porém, assim procedem, levando à diferença entre os comportamentos saudáveis e os neuróticos, aquilo que a gente estava falando no nosso áudio anterior. A ciência acaba ficando dogmática também. E ela fica compulsivamente neurótica. Então você vê pessoas aí de ciência que são neuróticos, completamente neuróticos. Não estou falando dos grandes gênios, não, tá? Estou falando de pessoas comuns que começam a estudar aí, nossa, e você não pode nem conversar com eles. Primeiro que eles ficam muito deseducados, muito deselegantes. Eles não sabem comunicar-se com os outros. Você vai ler um texto deles, você não passa do primeiro parágrafo, você não entende nada que eles estão falando. Eles escrevem para não serem entendidos, falam para não serem compreendidos. Então, isso é uma neurose. Fizeram a pesquisa? Fizeram, mas são neuróticos nela. Não é isso, não faça isso. Se você quer ser cientista, seja cientista claro, aberto. Certo? Jesus falou: todas as ciências do mundo de uma maneira bem aberta. Pode ter que a pessoa não entenda a profundidade por hora, mas ele falou aberto para todos. Falou por parábolas, por sermões, mas muito mais por atitudes. Dizem que as atitudes de Jesus falam muito mais do que as próprias palavras, e é mesmo. Um dia nós vamos estudar isso com calma. Não vai ser nessa encarnação, vai ser no futuro. Nós vamos ver as atitudes de Jesus, não é? É necessário examinar se a religião mantém o indivíduo infantilizado, dependente dos seus postulados e receoso das lutas, que deve travar, a fim de adquirir a sua maturidade psicológica, ou se tem um caráter libertador. Na segunda hipótese, os seus paradigmas e teses devem contribuir para a sua autoaceitação, para o reconhecimento dos próprios limites, contribuindo para que possa desenvolver todos os valores que lhe dormem latentes, especialmente ampliando-lhe a capacidade de amar o seu próximo, a natureza, a vida e a si mesmo. Você observa que ela traz para a gente uma possibilidade de uma coisa equilibrada. Então eu posso trabalhar religião e ciência, religião e saúde, mas com equilíbrio, sabe? Não, não há necessidade de ficar prostrado o tempo todo, né? Adorando o tempo todo. Jesus falou: vai para o silêncio do seu quarto e ali sozinho você faz sua oração e você vai ser ouvido e agora vai trabalhar, vai operar, vai fazer o que te compete realizar, mas amparado pelo projeto religioso ou de religiosidade que você traz, que já é nato em você. A religião não pode servir de fuga psicológica para o indivíduo poupar-se ao enfrentamento dos seus conflitos, dos processos de libertação do sofrimento, que pode ser modificado mediante a coragem de os enfrentar e trabalhá-los corajosamente com instrumentos da realidade, né? Então, ela não vai te curar, ela vai te ajudar você a enfrentar a sua situação. Ela é um amparo, ela é uma força, uma energia, ela é um conteúdo psicológico para te ajudar. O amor a Deus deverá ser uma manifestação natural que emerge do self e vitaliza o ser total, sem a preocupação de ser amado por Deus, o que pareceria um paradoxo caso não fosse amado, quer nele se acredite ou não. Então, sabe, Deus nos ama, isso é fatal, não? Ele não nos criaria, porque nós somos a essência dele. Se não nos amasse, ele não se amaria. Certo? Isso é natural. Se eu sou a essência de Deus, se eu vim dele, e ele não me amando, então automaticamente ele não se ama também. Isso é impossível, isso não existe. Então vamos fazer a nossa parte tranquilos. Deus está nos olhando, está nos ajudando, está nos amando, mas ele quer que a gente cresça, ele não quer a gente ignorante, aquele filhinho, aquela filhinha toda doentinha, doentinha, não quer nada disso. Ele quer que a gente cresça. que a gente se torne robusto para enfrentar a vida como necessita ser enfrentada, né? Nessa constatação, nesse emergir do inconsciente profundo, pessoal, a imagem de Deus, todo amor, porque saudável, elimina a necessidade do masoquista, do martírio, do sacrifício, do sofrimento, como às vezes demonstra-se para os outros, que somente se justificam quando as situações impõem o testemunho da fé. Isto é, a perfeita coerência entre aquilo que crê e a expressão e as defecções que lhes são impostas, tornando-se alguém decidido e sem medo ante essas conjunturas, sendo fiel ao comportamento íntimo e externo que adota. Está vendo que só são informações para a gente se resolver perante nós mesmos, perante a nossa religiosidade, né? Quando a religião liberta do medo e da ansiedade, quando proporciona a coragem natural para o autoenfrentamento, torna-se terapêutica e geradora de saúde. Então, muitas vezes, a gente está doente, não está bem, a gente confia em Deus. E aí a coisa muda, a coisa melhora. Por que que Paulo de Tarso e tantos espíritos apóstolos de Jesus curavam? Porque eles tinham total confiança em Jesus. E ali, a força crística deles, aliada ao poder de Jesus, que atuava com eles, faziam as curas acontecer. Para quê? Para que as pessoas acreditassem que aquilo era verdade. Que ali não estava um bando de pessoas meio que parecendo mendigos, né? Falando de um ser que foi crucificado, morto como um bandido. Não. Ali tinha uma força. Existia uma força extraordinária que fazia com que aqueles seres fizessem as curas que fizeram. Para quê? Para mostrar para o outro, para mostrar para a humanidade que aquele poder é natural, o poder da fé, o poder da saúde, da restauração da saúde. Isso é uma lição muito grande para nós, né, minha gente? O homem livre busca Deus exatamente porque se encontra em liberdade e deve analisar se pode ser conceituado como um espírito, energia suprema, ou como um fenômeno da natureza que se lhe torna uma necessidade compulsiva, como ocorre com a dependência do álcool e de outras substâncias químicas. A gente tem que pensar muito, que tem muita filosofia, sabe? O Spinoza mesmo falava isso, que o homem é uma consequência da natureza. É como o mar, falava assim, o mar que é uma onda, e essa onda gera bolhas. Isso é o homem. Ele gera aquela bolha, ele nasce, cresce, faz, acontece e morre. E não tem vida depois. Então, é uma coisa que foi espalhado isso aí, né? E tem gente que ainda acha nisso aí. Então, o que que ela propõe? Não, você é espírito. Você tem continuidade. Você não é um fato, né? Uma coisa que acontece e morre. Não é isso. Tem um processo, né? De continuidade aí. Feita essa avaliação e constatando-se que não se trata de um epifenômeno de procedência neurótica, mas de uma realidade na qual se acredita, sem qualquer conflito, estabelece-se um vínculo emocional religando a Deus e passando a amá-lo com uma espontaneidade. A religião, pelo seu sentido de condução ao infinito das origens, no passado, e pela proposta de incomensurável em relação ao futuro, proporciona experiências de auto-identificação que se pode considerar como uma verdadeira graça dessa divindade. É o exercício que nós fazemos para interiorizarmos Deus em nós. A religiosidade faz isso, né? Obviamente, a vinculação do ser a uma doutrina religiosa não o deve conduzir a qualquer manifestação de fanatismo. O fanatismo torna a pessoa sectária, sabe? Aquela pessoa dependente da religião. Não é isso. Não é a dependência sectária, aquela coisa, né? Não, é uma coisa aberta. Que representa o seu conflito projetado para o exterior, faz a insegurança e ao medo do enfrentamento de si mesmo. Então eu sou fanático, então o meu fanatismo vai criar beatice, né? E a beatice me salva. Ou beatismo me salva. Mentira, não vai salvar nada. Não vai de beato, não, ou de beato, porque você não vai se resolver por aí, né? Você vai se resolver pela sua autoconsciência do si mesmo, que você existe, que você é um espírito que precisa progredir. Através da religião, o homem aprofunda reflexões e mergulha no seu inconsciente, fazendo que resumem angústias e incertezas, animosidades e tormentos que podem ser enfrentados à luz da proposta da fé e que são lentamente diluídos, portanto eliminados a serviço do bem-estar pessoal, que se instala lentamente, tornando cada vez mais livre e, portanto, mais feliz. Aquilo que a gente comentou, que é muito interessante, é quando a gente vai abrindo esse inconsciente para a consciência. Então, até aqui, nós não sabíamos direito quem somos nós, né? E aí, a partir que a gente começa a fazer esse exercício, o inconsciente vai se abrindo para nós. Olha, você, em determinado momento, você foi assim um juiz ou uma juíza que ajudou muita gente. Então, isso foi uma parte boa. Então, isso vem para a consciência. Ó, naquele momento, assim, você foi uma pessoa que prejudicou muita gente com seus atos enganosos, de enganos. Então, você traz para a consciência para arrumar aquilo. Aí, você elimina aquele processo ruim e vai só pegando o processo bom. Porque nós fizemos muitas coisas boas, minha gente. Nós não somos herdeiros de trevas, de opressões só, não. Nós somos herdeiros também de grandes realizações, grandes. Só que a gente acha que só fez errado, não. A gente fez muita coisa boa. E a consciência precisa tomar conta disso, precisa ser senhora disso, mas só vai ser se eu arrumar o meu inconsciente. A instalação da fé dogmática, seus fundamentos essenciais, mais racional, porque enfrenta os desafios com tranquilidade, abre espaços ao livre-arbítrio, que do ponto de vista psicológico nem sempre é realmente livre. Faça os fatores emocionais e orgânicos que influenciam as decisões e as escolhas. Isso aqui é muito interessante, né? Às vezes eu estou com uma vontade muito grande de sair hoje. Aí começa a chover. Pronto. Meu livre-arbítrio ficou meio que sem ser atendido, porque a chuva, uma situação, então me dá uma dor desesperada na coluna, não aguento andar. Aí pronto, o meu livre-arbítrio não foi atendido, porque veio uma circunstância, né? Os comportamentos, as observações do que se é objeto, variando, portanto, de acordo com as circunstâncias e os níveis de consciências nos quais cada um estagia. Isso aqui, nível de consciência, é legal, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa errada e antes da gente fazer, que a gente decidiu o que vai fazer, chega uma pessoa e esclarece a gente. Conversa com a nossa consciência. Olha, não faz isso não, que você vai dar mal. Eu fui lá, estou vindo de lá agora, não vai não. Então, tá vendo como é que a gente está sempre sendo, às vezes, tolhido no livre-arbítrio? Mas tolhido, consequentemente, né? Com certeza, para melhor. Graças à opção religiosa, sem um abandono dos admiráveis suportes psicológicos e psicoterapêuticos, o binômio saúde-doença modifica-se para uma estrutura unitária, que é a saúde, na qual ocorrências transitórias de mal-estar, de enfermidade de qualquer natureza, não afetam o estado normal de equilíbrio ou de harmonia psicológica. Vejam vocês que coisa interessante, né? Gradativamente o ser humano se arruma. Ele se posiciona de uma forma diferente. Eu não sei se está ficando bem claro para vocês essa questão de arrumarmos o nosso inconsciente. Deixar que ele venha, às vezes, à tona com vagar, né? Porque se vier de uma vez só, não vai dar certo. Tem que seguir devagar mesmo. Por isso é que as encarnações são necessárias. Para que a gente possa gradativamente arrumando. Agora, então, a nossa tarefa de agora, o nosso grande trabalho de agora é nos arrumarmos. Esse é o mundo de regeneração, minha gente. Regenerar significa recuperar o que foi perdido ou arrumar o que foi estragado. Não é isso que é regenerar. Não vamos para um mundo ainda de plena luz, que a gente não consegue isso. Nós temos que resolver esse passado, essas emoções arquivadas, esses complexos emocionais complicados que a gente tem que arrumar. Aí, depois disso tudo arrumado, né, a água ficar limpa, você pode mexer na superfície que ela não vai ficar lodosa, porque não tem nada no fundo dela para fazer ela ficar lodosa. Sabe? E assim nós terminamos o capítulo 10, né, gente? E agora nós vamos entrar no último capítulo do livro, a individuação, que é um estudo muito gostoso de fazer. E com ele nós vamos encerrar, então, o nosso estudo do triunfo pessoal. Fique com Deus, muita paz, muito obrigado por você estar nos acompanhando.